Olá, eu sou a preletora Andréa de Ávila Miranda Oliveira e estaremos juntos hoje nesse podcast com o tema Autocuidado, investir em você para uma vida mais feliz. Os livros textos que nós vamos usar hoje são Mente, Alimentação e Fisionomia e Guia para uma Vida Feliz, ambos do mestre Masaharu Taniguchi e estão disponíveis na nossa livraria virtual em www.livrariasni.org.br. Bom, a gente costuma dizer agora nessa época que a gente perde um pouquinho os nossos hábitos, né? Tem as festas, as confraternizações e é muito comum a gente exagerar. A mesma coisa acontece às vezes no fim de semana, tem festa, tem encontro familiar, encontro com os amigos e às vezes a gente também perde um pouquinho a mão na hora de se alimentar e vem aquela pergunta, nossa, exagerei, o que eu faço agora, né? Perdi o rumo, né? Saí da dieta. O que a gente tem que fazer? Bom, primeira coisa, a Seichonoye, vocês sabem, a gente acredita que o homem não é corpo físico, que o homem é espírito e que o corpo físico é apenas uma vestimenta do homem. A matéria não existe. Então, por que que a gente vai fazer um podcast falando sobre cuidados com o corpo, sobre autocuidado, né? Sobre investir em você? Justamente por isso, porque o nosso corpo é esse instrumento de trabalho que a gente recebeu de Deus através do amor dos nossos pais e ele deve ser cuidado com todo carinho para se conservar sempre útil e perfeito na sua função de representar Deus aqui na Terra. Aqui no livro Guia para uma Vida Feliz, Mestre Masaharu Taniguchi nos diz exatamente isso. O corpo humano é um templo habitado pela vida de Deus, portanto você deve tomar o máximo de cuidado com ele. Mas o mestre segue esclarecendo que tomar o máximo de cuidado não significa deixar ele quieto sem fazer nada. É igual se você tiver um bom carro. Se você deixar ele parado na garagem, ele vai acabar estragando, vai acabar se deteriorando. Então, assim como qualquer coisa, o corpo humano precisa de uso para se tornar cada vez mais saudável. Ele, quanto mais é usado, mais forte fica. O mestre dá o exemplo, inclusive, das solas dos pés, né? Se a gente andar muito descalço, o que acontece não é que a sola do pé se desgasta, muito pelo contrário, ela vai ficando cada vez mais forte, né? Cada vez mais calosa. Cuidar bem do corpo significa, então, proporcionar exercícios e atividades adequados a esse corpo. Você não deve, no entanto, fazer o corpo trabalhar demais, mas também não pode descansar demais. É necessário o equilíbrio, é necessário fazer tudo de forma adequada. Comer adequadamente, se exercitar adequadamente, dormir adequadamente, estudar adequadamente. E é sobre isso que o mestre Masaharu Taniguchi nos fala aqui no Guia para uma Vida Feliz. Ele diz o seguinte, é verdade que o corpo necessita de descanso, mas essa necessidade é bastante relativa, pois depende muito do nosso estado mental. É verdade isso, né? Quando a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta, parece que a gente nunca se cansa, né? Principalmente quando a gente é jovem, a gente sai, depois vai de um bar para o outro, depois vai dançar, depois vai para não sei onde, chega em casa de madrugada, dia seguinte acorda, tá tudo novo. Tá tudo pronto pro dia seguinte, porque a gente tava feliz, porque o nosso estado mental era positivo. Em compensação, quando a gente tá fazendo uma coisa que a gente não gosta, parece que aquilo é muito cansativo e que as horas se arrastam, não é verdade? Quando a nossa mente tá animada, a gente não se cansa, mesmo que trabalhemos muito. Agora, uma coisa boa é que a gente sendo da Seichonoye, sabendo que somos filhos de Deus, a nossa mente tá sempre animada. Pois a gente, quando sabe que é filho de Deus, é tomado, diz o mestre, por esse intenso júbilo, quer dizer, essa alegria de saber que somos herdeiros de tudo de bom que Deus criou e que temos, portanto, essa possibilidade de desfrutar infinitamente das dádivas de Deus. Aqui no livro Mente, Fisionomia e Alimentação, Mente, Alimentação e Fisionomia, o mestre Masaharu Taniguchi vai falar sobre a harmonia dos alimentos. Então ele vai começar a nos ensinar como seria o jeito mais adequado de se alimentar de acordo com o pensamento da Seichonoye. Ele começa dizendo, os semelhantes se atraem, isso é uma lei mental. Portanto, é melhor que o ser humano coma alimentos produzidos próximos do lugar onde nasceu. Vejam que o mestre Masaharu Taniguchi, ele já começa falando de uma coisa que hoje em dia a gente fala muito. Comer alimentos do local, né? de produtores locais, de locais perto da nossa residência. O mestre conta aqui que existe uma teoria que o mais adequado para manter a saúde do ser humano é alimentar-se de alimentos produzidos numa área a alguns quilômetros do local onde ele nasceu ou reside. Esse é, ele diz, em certo ponto, o mais correto método alimentar que está de acordo com a lei mental de atração dos semelhantes. Hoje em dia, na medicina, já se sabe também que o ideal é comer justamente esses alimentos de áreas próximas e pouco processados, ou seja, comer um alimento mais próximo do seu estado natural, mais próximo do cru, né? Abrir mais cascas e menos embalagens é uma máxima que tem que ser usado ultimamente. Eu costumo dizer, se a gente quiser saber como comer direito, basta a gente imaginar que a nossa comida está no nosso quintal. Imagine que você se levantou pela manhã e vai comer a comida e ela está no seu quintal. Você vai sair e vai olhar lá o que vai ter mais disponível. Serão folhas. As folhas verde escuras e as folhas verde claras. Quem já plantou, já teve a experiência de plantar uma horta, sabe que folha verde escura brota mais rápido que folha verde clara. Então você vai ter lá à sua disposição rúcula, agrião, couve em abundância. E também as verde claras, alface, outras folhas claras. Você vai se alimentar praticamente disso. Associado a isso, o que mais você vai ter disponível ali logo à mão? Vai ter pepino, berinjela, pimentão, coisas que dão na horta. Isso vai ter em abundância. Então, isso vai ser a base da sua alimentação para ter uma alimentação mais saudável. O que mais você vai ter? Bom, provavelmente você vai ter tubérculos. Pode ser que tenha batata, batata doce, mandioquinha. Só que essa aí você não vai comer tanto quanto as folhas, porque veja, você teria que desenterrar, lavar. Então, vai ter aquele dia que você vai ter aquela preguicinha. Estou falando desse jeito para a gente saber como é a proporção entre esses alimentos. Outra coisa que vai estar sempre disponível são ovos. Vão estar sempre ali à mão. Frutas de estação, frutas de época, né? E de árvores baixas ou rasteiras. Então essas são as que a gente vai produzir em maior, vai consumir em maior quantidade. Essa dieta, essa alimentação ou higiene alimentar, ela indica, na verdade, um padrão geral. Não é para a gente se preocupar demais nem com o volume, nem com a quantidade, com a qualidade dos alimentos. A dieta, ela tem que ser natural. A preocupação mental também de ficar dosando e controlando a dieta também não é interessante para nós. O ideal é que a gente não se apegue ao que vai comer, mas receba os alimentos com toda a gratidão. A sequência, o mestre diz o seguinte: as ervas que nascem ao redor do local onde residimos são os alimentos saudáveis. De fato, mesmo que pensemos em nos alimentar de vegetais que nascem dentro do perímetro de alguns quilômetros do local onde moramos, às vezes, quem vive nas cidades dificilmente encontrará plantações nas proximidades. E daí o mestre conta uma história de um senhor que descobriu que ele estava se alimentando de ervas daninhas, ervas que cresciam ali espontaneamente, porque essas ervas, sendo resistentes a pragas, né, pois eram do local, não precisavam nem de agrotóxico para se desenvolver. E também isso é engraçado, porque é um conceito atual, né? A gente ouve falar cada dia mais nas punks, que são aquelas plantas alimentícias não convencionais. São plantas que antes ninguém comia, como azedinha, e que hoje em dia estão presentes nos pratos e tem receitas deliciosas com essas punks. Vem de acordo com esse conceito mesmo que o mestre explora aqui no livro. As pessoas, na verdade, pela lei do semelhante se atraem, começam a parecer com os alimentos ingeridos. O ideal é que a nossa alimentação seja mesmo balanceada e que a gente cuide para que ela tenha cor e variedade no nosso dia a dia. A gente costuma ver também que outra coisa que as pessoas consomem demais é açúcar. O mestre diz o seguinte: não devemos consumir açúcar demais. No caso de ter que usá-lo, deve-se colocar uma quantidade muito pequena, consta aqui no livro. Em geral, os acompanhamentos terão um sabor melhor quando esse for sutilmente percebido. E ele diz que geralmente as pessoas que têm muita vontade de comer açúcar, eles geralmente são pessoas que vivem em circunstâncias salgadas. Isso aparece em vários textos do mestre Masaharu Taniguchi, que pessoas que vivem em circunstâncias salgadas sentem muito mais vontade de comer doce. Então, se você tem tido muita vontade de comer doce, faça aí uma oração, uma meditação e veja o que está salgado na sua vida, o que está te dando tanta vontade de comer doce. Corrija esse pensamento que a vontade de comer doce vai imediatamente embora. Mesmo assim, a gente tem que ter atenção de não ter medo dos alimentos, sabe? A nossa frase mais importante primeira frase do primeiro livro da coleção A Verdade da Vida é a primeira frase da revelação divina da grande harmonia, que diz: reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Reconciliar-se é a mesma coisa que agradecer. Então, se a gente comer todos os alimentos com gratidão, sabendo que nada no universo é capaz de causar dano ao Filho de Deus, todos os alimentos serão bons para nós. Não precisa ter medo de alimento nenhum. Ah, tal coisa me faz mal, tal coisa não cai bem. Todas as coisas foram nos dadas por Deus e, desde que consumidas com moderação e gratidão, vão fazer bem pra gente. O mais importante é manter a mente tranquila e feliz, agradecendo todos os alimentos com um sincero muito obrigada. Obrigada a Deus por ter me fornecido esse alimento. Obrigada mamãe, obrigada papai por terem me dado a vida maravilhosa que habita esse corpo e este corpo maravilhoso que eu cuido com todo cuidado. A gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco nós continuamos para falar da segunda parte, que é exercício, a parte que eu mais gosto. Até logo mais.
Você quer descobrir mais sobre a meditação Shinsoka? O mais novo lançamento da Seicho no Ye vai te ajudar a conhecer melhor essa prática tão fundamental em nosso dia a dia, que vai te levar a descobrir o seu tesouro interior e manifestar o ser divino que você é. Esse é o livro Meditação Shinsoka, Ver e Contemplar Deus, com a história da meditação, explicações detalhadas, guias práticos e relatos de experiência. É uma leitura ideal para qualquer um que busque uma vida mais feliz. Adquira já o seu em nossa livraria virtual www.livrariasni.org.br. O link também está na descrição deste podcast. Muito obrigado!
Olá novamente, estamos de volta agora para falar da parte de exercício. O exercício é a outra parte de manter a nossa vida saudável, né? Cuidar desse corpo que não é matéria, mas um instrumento para o nosso espírito se manifestar aqui no planeta Terra. Esse corpo maravilhoso deve ser muito bem cuidado e no Guia para a Vida Feliz, o mestre Masaru Taniguchi vai nos falar dos exercícios. Ele diz o seguinte: o estudo e o trabalho são importantes, mas o esporte também é importante. Esporte é diversão, exercício físico, competição e respirar ar puro. O esporte, praticado como diversão, proporciona alegria à mente. A gente costuma dizer na Seicho no Ye que a pessoa que frequenta a Seicho no Ye, que segue o ensinamento da Seicho no Ye, tem uma vida mais feliz. Isso porque a gente tem o hábito de viver como o relógio de sol, viver segundo o princípio do relógio de sol, que é aquele princípio no qual a gente registra somente as horas em que o sol brilha, ou seja, registra no nosso dia a dia somente os horários bons, as coisas boas que acontecem, as nossas realizações, e evita ficar pensando nas coisas que não saíram de acordo com o que a gente planejava. Na verdade, a gente usa essas coisas como uma lição e um trampolim para ficarmos ainda mais contentes, né? Para termos uma vida ainda mais alegre. E o esporte nos ajuda trazendo alegria à mente. Quando você se exercita, a cabeça fica mais leve e mais alegre. O mestre diz que quando a gente está muito enfiado a cabeça nos estudos, né, com o nariz enfiado nos livros, às vezes a nossa cabeça fica pesada. E ele sugere que quando a gente estiver estudando, que a gente equilibre isso com exercício, com atividade física. Quando eu estava estudando para entrar na faculdade, eu fazia cursinho, estudava de manhã no cursinho, chegava em casa mais ou menos a 1 da tarde, almoçava, descansava durante alguns minutos e depois eu começava a estudar. Estudava seriamente, mais ou menos das 2 da tarde até as 7 da noite, todos os dias. Porque, na verdade, se a gente quiser passar no vestibular e bem, dica aí para quem está começando ou para quem está nessa fase, tem que estudar de verdade. Né? Só que para equilibrar, o mestre diz aqui, a gente tem que praticar algum exercício. E quando eu terminava o meu estudo às 7 da noite, fechava minhas coisinhas, comia um jantar leve e ia para o taekwondo. treinava lá durante 1h30, 2 horas. E isso foi importante para o meu sucesso nos estudos, porque quando você faz o esporte, ele sedimenta todo aquele conhecimento adquirido e faz com que a gente sinta a vida de Deus fluindo dentro do nosso corpo e vivificando tudo aquilo que a gente recebeu de Deus, inclusive a sabedoria. O mestre continua dizendo assim que os exercícios físicos são necessários para a gente desenvolver também o corpo. A prática de esporte exige exercícios físicos e intensos movimentos musculares e por isso torna vigoroso o corpo. E o mestre ainda adverte, se você não gosta de praticar esporte, procure mudar essa atitude mental. Também é sabido, já faz nas últimas décadas, aí pelo menos 5 décadas, que a atividade física é essencial para manter a saúde. O ideal é praticar pelo menos 30 minutos, dia sim, dia não, mínimo, vai? Mas seria interessante que a gente conseguisse praticar esporte pelo menos 1 hora, 5 vezes por semana, qualquer esporte. É importante notar que muitas vezes a gente fica preocupado, mas eu não gosto disso, não gosto daquilo. Certamente existe um esporte que se adequa a você. O mestre diz o seguinte, quem nunca pratica esporte é menos resistente, não tem dinamismo e pode falhar exatamente na hora em que está para realizar um trabalho grandioso e muito importante. Ele adverte que a gente deve começar o esporte na adolescência, que é a época em que o corpo ainda está em desenvolvimento e pode ser moldado com facilidade. Ele compara isso a uma casa em construção. Enquanto a gente está construindo a casa, a gente consegue modificar um cômodo, o lugar de uma parede, o lugar de uma janela, né? Quando ela já está construída, bem sabe aqui quem já reformou que fica bem mais difícil. Assim também é o corpo humano. Na adolescência, convém exercitar os músculos para formar um belo corpo. E olha que bonito que o mestre fala. Conforme a lei da natureza, quanto mais você exercita os músculos, mais vigorosos eles se tornam. Um desenvolvimento muscular adequado é necessário também para as meninas. O mestre Masaru Taniguchi tem um carinho especial pelas mulheres, destacando o papel que nós mulheres temos com relação à humanidade e a importância da gente cuidar bem do nosso intelecto, da gente estudar com método, da gente aproveitar o tempo. E aqui, mais uma vez, ele se dirige carinhosamente às mulheres, dizendo o quanto é importante a prática dos exercícios físicos também para as mulheres. Porque muitas vezes as meninas não são estimuladas, como os garotos, a fazerem atividades vigorosas, né? Se estimula a menina a ficar uma atividade mais calma, mas o mestre diz, é importante também para as meninas, pois um corpo feminino realmente bonito é aquele que possui uma musculatura firme sob a camada adiposa que suaviza suas linhas. Olha que interessante, o mestre diz, tanto homem quanto a mulher não podem ter um corpo bonito se não possuírem uma musculatura firme. Como médico ortopedista, ainda tenho a dizer para vocês que musculatura firme previne doenças articulares, mantém a nossa autonomia, mesmo com idade avançada, a gente consegue ter autonomia para realizar as nossas atividades normais do dia a dia. E, finalmente, o mestre fala uma coisa muito interessante que me encantou, eu que sou atleta competitiva, ele vai falar sobre as vantagens, inclusive, de se competir no esporte. Um dos pontos positivos em participar de competições esportivas é criar o hábito de observar as regras. Nas competições, não se admite covardia. Portanto, a prática do esporte competitivo faz com que a pessoa adquira o hábito de procurar a vitória empregando o máximo da sua força. O mestre está falando sobre a competição esportiva, mas isso pode ser, veja, estendido para todas as partes da nossa vida, inclusive para a alimentação, inclusive para os nossos trabalhos do dia a dia, inclusive para a nossa prática religiosa. O hábito de empregar toda a nossa força em tudo o que a gente faz, colocar o máximo de nós em todas as coisas que nós fazemos. Isso, além de garantir a vitória, nos tira da zona de conforto e elimina a covardia, elimina o medo. Porque o homem, sendo filho de Deus, não precisa realmente ter medo de nada. Basta ele viver empenhando toda a sua energia, toda a sua vida recebida de Deus, todo esse infinito que recebemos de Deus no dia a dia. Porque, lógico, se nós somos filhos de Deus e dentro de nós tem o infinito, esse infinito é para ser manifestado de forma infinita. Então, não importa o quanto a gente gaste, vamos dizer assim, sempre vai ter mais. A gente tem sabedoria infinita, tem amor infinito, tem saúde infinita, que já foram concedidos por Deus. Basta que a gente coloque para fora esse infinito que está aqui dentro. Para isso, a gente precisa reconhecer que dentro de nós existe esse infinito, esse espírito imortal que recebemos de Deus. Além de reconhecer, a gente precisa ter a vontade e o esforço de exteriorizar esse infinito. A gente diz manifestar o infinito dentro do finito, que é esse corpo carnal que a gente sabe que é finito, mas que pode e deve servir para manifestar o infinito. O mestre diz o seguinte também, que a gente, com o esporte competitivo, adquire o hábito de procurar a vitória empregando o máximo da nossa força, sem burlar regras e sem recorrer a truques. Além disso, a gente aprende a não ficar convencido quando consegue vencer, e também não ficar aborrecido ou bravo ou zangado com o adversário quando a gente é derrotado. Aprende-se a viver alegremente, achando que a vida é divertida, porém sem deixar de levá-la a sério. Adquire-se também o hábito de empregar o máximo de suas capacidades e estimular a mente a trabalhar agilmente. E ele encerra dizendo que é necessário então que você escolha uma modalidade de esporte que seja adequada ao seu gosto e à sua capacidade física e a pratique regularmente. Então, exagerou no fim de ano ou está disposto a começar o ano que vem com tudo? Comece a cuidar do seu corpo. Dedique um tempo para se alimentar melhor, para tomar água em quantidades adequadas, consuma bastante água, está bastante calor, né? E encontre esse esporte que te faz feliz e comece a praticar regularmente. A gente sempre sugere uma oração para a gente fazer no nosso podcast e hoje eu vou contar para vocês essa oração maravilhosa, que é a revelação divina, a refeição da Seicho no Ye. Diz o seguinte: na Bíblia consta que antes de apresentarmos oferendas ao altar, precisamos nos reconciliar com os nossos irmãos. Quando formos tomar as nossas refeições, também devemos proceder da mesma forma. Isso porque a refeição é uma cerimônia sumamente solene, na qual se sagra oferenda a Deus do teu interior. Ao te servires da primeira porção, toma-a pensando que ela é uma oferenda para obteres o perdão de Deus para os involuntários pecados de até agora teres sentido ódio ou cólera em relação ao semelhante. Ao te servires da segunda porção, toma-a pensando que ela é uma oferenda para que sejam por Deus perdoados todos os pecados das outras pessoas. Ao te servires da terceira porção, toma-a pensando que ela é uma oferenda para que não voltes a cometer o pecado de odiar ou encolerizar-te em relação ao próximo. E ao teres em mãos um líquido a ingerir, toma-o pensando que por meio deste ato simbólico, os pecados de todas as pessoas são lavados e eliminados de tua mente. A gente encerra aqui esse podcast de hoje sobre autocuidado, esperando que todos tenham um bom aproveitamento deste conteúdo. Se puderem, avaliem este podcast com 5 estrelas para que esse programa apareça em mais buscas, para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Incentive e compartilhe com amigos e pessoas que você acha que possam se interessar por esse conteúdo e possam ter sua vida melhorada pelo ensinamento da Seicho no Ye. E nos siga nas redes sociais para acompanhar os próximos lançamentos e para acessar o portal para encontrar a sua associação local mais próxima e conhecer a Seicho no Ye presencialmente. Acesse o site sni.org.br/onde-encontrar para encontrar a sua L mais próxima. O livro, novamente, está disponível na livraria.sni.org.br. Assim, me despeço. Muito obrigada a todos pela atenção. Espero que todos tenham um ano maravilhoso e conquistem todas as coisas que desejarem. Muito obrigada.